Olá, investidores! Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call. Quem está comigo na bancada hoje aqui, direto dos estúdios do BTG Pactual Digital, nosso grande economista Álvaro Frasson.
E aí, Gerson, aí, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Mais um dia de negócio aí para a gente comentar.
É a primeira vez aí, né, que basicamente a Bolsa vai abrir um feriado aqui da municipal aqui de São Paulo. Então, a partir de agora, essa regra vale aí para frente. Então, a Bolsa só vai parar, na teoria, em feriados aí nacionais. Então, vamos lá. O mercado lá fora estende o movimento de ontem, né, Álvaro? Até que o mercado recuperou ontem um pouco, né? Basicamente, a gente viu o índice caindo quase 3, Nasdaq fechando praticamente em alta. Surpreendente essa recuperação, mas hoje abre, né, no negativo de novo, um dia antes aí do Big Day, né?
Pois é, o que está acontecendo foi, são dois pontos. Primeiro, essa antecipação, digamos assim, do FOMC, né, da política monetária dos Estados Unidos, que vai, já está fazendo essa volatilidade toda no mercado. E o segundo foi que na parte final da tarde teve ali, um encontro do Joe Biden com alguns líderes europeus, ali todos no mesmo sentido de tentar achar uma saída democrática em relação à tensão de Rússia e Ucrânia. E até o Vladimir Putin acabou fazendo uma declaração dizendo que ele não pretende fazer um ataque à Ucrânia. Isso pode ter pegado, levado. Agora, claro, assim, é muito estranho ele falar que não quer fazer um ataque se ele tem uma tropa bem próxima à fronteira com a Ucrânia. O fato é, hoje a gente deve ter algumas novidades em relação a essa tensão, isso vai fazer, sim, volatilidade no mercado. Ao menos, índices europeus hoje já abrem um pouco mais positivo.
Né? É, que basicamente na Europa não conseguiu capturar esse catch-up aí do mercado americano no final do dia, estava fechada, hoje faz esse ajuste, mas, né, o S&P Futuro abre hoje em queda, aí cai no 0,60, Dow Jones, Nasdaq também, né, na mesma linha. Álvaro comentou bem, um dos fatores que essa tensão deu uma descomprimida aí, mas, né, no geral, ainda a cautela com o principal fator, que é o Fed, ainda segue, né, um dia antes aí dessa questão, o mercado está mais nervoso. O que pode ajudar a gente aqui um pouco no Brasil, está tendo um rebound aí, né, do mercado de commodities, né, então o petróleo sobe 1% aí, se mantém ali próximo dos 85 dólares o contrato WTI, e metais aí, né, em geral, mistos em Londres, mas com minério de ferro em alta. Então esse é um ponto importante, e deve ter uma correlação maior com a China, né, Alves?
Pois é, acho que a gente está vendo alguns dados econômicos aí mais, digamos assim, não tão assertivos, né, ou não tão melhores por conta dessas tensões, dessa possível retirada de liquidez do Banco Central americano e a Omicron também que tem penalizando. Por exemplo, ontem a gente viu os PMIs, as prévias dos PMIs de janeiro de Europa e de Estados Unidos vindo abaixo do esperado, sobretudo os indicadores de serviços. O PMI de serviços decepcionou bastante. Resultado de que a Omicron sim está influenciando mais esse ambiente de aversão a risco.
Boa. Os índices em geral estão lá fora, né? Basicamente, tanto Xangai, né, quanto Nikkei acompanharam essa queda dos Estados Unidos, né? Fecharam ali o dia em queda, madrugada, vamos dizer assim. Um ponto importante para a gente ficar de olho, temporada de balanço está bombando nos Estados Unidos. Então, tivemos dados da IBM, né, bem acima da expectativa, as ações da companhia no pré-market já sobem quase 4%. E hoje temos resultados da American Express, General Electric, Johnson & Johnson e Microsoft. Então, grandes empresas aí, né, de setores de consumo e, né, tecnologia divulgando resultado hoje lá nos Estados Unidos. Então, isso também está deixando o mercado um pouco mais cauteloso, vamos dizer assim. Álvaro, agenda do dia, meio-dia aí tem índice de confiança, mas nada aqui, talvez, né?
Pois é. Hoje o índice de confiança ele veio abaixo já do esperado, né? Veio uma queda de 1,4 o dado de janeiro em relação ao dado de dezembro. Sobretudo, na expectativa, a queda foi muito pior, foi de 2,5. Na condição atual, teve uma leve alta de 0,5, o que acabou chamando a atenção quando você olha o índice de confiança baseado nos perfis de renda. Os perfis de rendas maiores tiveram uma piora do índice de confiança e os índices de rendas menores, sobretudo até quem recebe R$2.100 por mês, teve uma melhora significativa do índice de confiança. Isso deve ter um impacto já em relação ao Auxílio Brasil, que começa a ser pago já em janeiro, de R$ 415 para 17,9 milhões de famílias, e pega essa primeira faixa de renda. Talvez aí seja o motivo da explicação. No entanto, no geral, queda no índice de confiança do consumidor e queda forte no índice de confiança do consumidor na expectativa.
Boa. Bitcoin segue ali nessa tendência também de queda atual ali a 36 mil dólares, recuperou um pouquinho ali do último fundo que fez, mas basicamente ainda, né, tendência é de queda. Nessa versão a risco generalizado no mundo, aí todo mundo vendendo ativos em geral, ou ficando em caixa, ou aplicando na renda fixa. A Álvaro Treasury está beliscando 1,80 de novo hoje.
Exato.
A curva abrindo lá fora, com essa percepção toda de mais risco aí. O Fed começa a reunião hoje, igual aqui, né? São dois dias de reuniões, né?
Pois é, amanhã a gente vai ter ali, digamos assim, o resultado às 16 horas, né? E depois a conferência do Jerome Powell para a imprensa americana. E aí a gente vai ter um pouco mais de detalhes, né? De novo, ninguém espera alta de juros no dia de amanhã, mas sim se espera um comunicado já indicando uma alta de juros
claro,
em março,
né?
Porque já está precificado, 100% do mercado já precifica uma alta de 0,25 em março. Vamos ver se o Fed, de fato, vai corroborar com isso, né?
Boa. Vamos dar um jumpinho para o Brasil aqui, aproveitar. Né? Então vamos lá, a Bolsa hoje, como nós já comentamos, funciona normalmente hoje é aniversário da cidade de São Paulo, essa é uma novidade, né? A Bolsa até o ano passado fechava nesse dia, então negociação normal hoje. Noticiário aí, toda essa questão aí toda do governo pretendendo incluir o ICMS na PEC de combustíveis, aí os jornais comentando sobre isso, e isso talvez traga alguma preocupação para o fiscal, né?
De novo, assim, a gente não tem, acho que, notícias muito positivas na parte fiscal pela questão da PEC dos combustíveis, né? Que tende a zerar PIS e COFINS, que são impostos federais da União, e também deve ser incluído nessa proposta a redução a zero da alíquota do ICMS.
Aumenta ainda mais o rombo.
O que aumenta ainda mais o rombo do setor público, porque esse é um imposto estadual. No entanto, os governadores são contra essa decisão de zerar imposto de ICMS, porque você perde receita para os estados, e os estados não querem perder receita no ano eleitoral, onde eles poderiam ter uma, digamos assim, uma arrecadação mais interessante para fazer, enfim, os seus movimentos políticos num ano tão importante como é 2022 para os políticos. Ponto é, qual que é o cabo de guerra? De um lado estão, digamos assim, deputados, senadores e pessoas ligadas a essa execução do orçamento federal, dizendo que os governadores têm uma situação fiscal muito positiva e de fato tem em 2022 e poderiam abrir mão desse valor. Por outro lado, os governadores não querem abrir mão porque entendem que é um ano sim positivo para fazer caixa, para conseguir enfrentar anos à frente, talvez, de maior dificuldade fiscal, né?
E também tem um ponto importante, né, Álvaro? Muita gente, né, questionando sobre realmente talvez a eficácia desse movimento para baixar preço, né? Basicamente, se a gente, mesmo a redução de imposto, se o petróleo continuar essa escalada, o efeito vai ser praticamente nulo na bomba e impacto gigantesco para o governo, né?
Para a gente ter para mensurar, esse impacto seria de 0,5 a 50 centavos na bomba ali no final, né? Ou seja, é uma redução até muito pequena frente digamos assim, a todo o impacto fiscal que isso vai gerar. A gente fez alguns cálculos aqui no time de economia, e o impacto na inflação, entre aspas, poderia ser positivo, porque essa redução de alíquota poderia baratear por então esses 50 centavos de combustíveis e de energia também, isso poderia reduzir o IPCA em 0,95 pontos percentuais. Positivo. No entanto, se isso for a um custo fiscal gigantesco, isso pode piorar a expectativa de inflação.
Vai ter que se endividar mais ainda o governo.
Exatamente. Então, não tem uma, digamos assim, uma leitura muito positiva em relação a esse movimento. O mercado preferia que não tivesse essa proposta na mesa, né?
Bom, a pessoa perguntou aqui, por que tem risk-off nos Estados Unidos quando os juros sobem? Relação é diferente do Brasil? Não, basicamente a relação é a mesma, né? O que a gente está comentando aqui de juros sobem, né? Porque basicamente a demanda, né, por renda fixa é inversamente proporcional da bolsa. Então quanto mais você compra aquele ativo, mais os juros caem, né, e vice-versa. Então a ideia nessa percepção é que é a mesma do Brasil, né? Toda vez que há um ciclo de alta de juros, os ativos de risco sofrem no geral.
Não, e tem um outro ponto também diferente do Brasil, que é o seguinte, né? Esse ano deve ter, fora a alta de juros dos Estados Unidos, a redução do balanço Federal Reserve. E essa redução do balanço é o Fed, na verdade, não comprando mais treasuries, né? Uhum. Não comprando mais títulos do governo americano. Ou seja, se o governo americano, que é o secretário do Tesouro, começa a emitir títulos e seu principal comprador, que é o Federal Reserve, não compra mais, porque agora ele não vai fazer mais políticas de estímulo de liquidez...
Fecha a torneira.
Fecha a torneira, a taxa vai subindo.
Boa. Então, basicamente, aqui no Brasil, tá? A gente segue números da pandemia aqui, 83 mil novos casos. Ontem a curva está praticamente, claro, em níveis elevados de novos casos, mas ainda muito distante daquele possível 1 milhão de casos por dia, que no começo ali começou a se cogitar que em outros países, né, chegou nesse nível. O Tesouro faz leilão de NTNBs hoje a partir de 10h30 da manhã, então um pouquinho mais de vol de juros aqui nesse horário, e também o Banco Central faz tradicionalmente a sua rolagem de swap no câmbio. Então, o Banco Central fazendo aí a sua missão de conter vol prover liquidez, né, para os ativos. Temos aí dados 14h30 da Receita Federal divulgando aí resultado de arrecadação de tributos em dezembro, mas não é um dado que normalmente faz muito preço. Na parte corporativa, pessoal, temos aí hoje qual é a precificação das units da BR Partners, né? Então, em oferta subsequente, fazendo follow-on aí a companhia. Então, hoje aí é o book building. E essa HTEC Madeiro desiste, né? IPO na B3, aqui os jornais comentando sobre isso. Basicamente, né, o cenário está muito adverso aí para IPOs nesse momento. Então, esse é um pouco do que temos aí na parte corporativa. Vamos ver o que o pessoal quer saber? Até porque o feriado aqui no Brasil, em São Paulo, acaba deixando o noticiário um pouco mais
esvaziado. E até sobre a questão do feriado, vale lembrar, né? Não é só feriados municipais, estaduais de São Paulo também. Então, dia de consciência negra no dia 20 de novembro e 9 de julho, né, que é da Revolução Constitucionalista de 32 também, em tese, são sim feriados, mas não feriados bancários, tem pregão. Coisas que ano passado, no ano anteriores, não tinha pregão, agora a partir desse ano vai ter.
Só perguntando o índice do medo, como é que você vê isso? Você pode colocar VIX, né, e coloca na sua página de pesquisa aí VIX, basicamente você até vai ter um delay aí de 15 minutos na cotação, mas você já consegue ter uma ideia, esse índice, quando estiver em alta, quer dizer que está tendo aversão a risco, está tendo medo dos investidores. Então VIX aí, coloca VIX aí, que é o índice de volatilidade de opções na Bolsa de Chicago. Então é o que a gente chama de termômetro do medo, quando ele está para cima, pode ter certeza aí que tem grande chance da bolsa estar para baixo.
Agora no intraday subindo 7,6%.
Boa, então tá dado o recado do dia aí. O pessoal perguntou aqui, e a guerra faz preço na bolsa?
Provavelmente faz bastante preço, né? Assim, eu acho que sobretudo faz preço em taxas de câmbio, porque você acaba elevando o risco país de todo mundo. Então, as moedas, sobretudo emergentes, tendem a se desvalorizar um pouco mais, mesmo que isso possa puxar preços de commodities, sobretudo de petróleo, né? Geralmente uma guerra acaba acelerando esse preço dada a corrida pela uma demanda maior. No entanto, em termos de atividade econômica, aí vai depender muito de bloco e de país aí que vai ser impactado por essa atividade. Nos Estados Unidos, provavelmente isso, se acontecer, possa ser um indicador de melhora dos indicadores de atividade econômica, já que a parte de armamento bélico é algo que tem um peso significativo aí na composição do PIB americano. Agora, no caso da União Europeia, que tem ali uma relação forte com a Rússia em termos de trocas comerciais, isso seria muito ruim. Inclusive, hoje saiu uma reportagem muito bacana no Valor Econômico, mostrando da balança comercial entre União Europeia e Rússia, no qual a Rússia, digamos assim, é superavitária em relação à Europa. Ou seja, a Europa poderia ter um problema muito grande aí caso se deflagrasse uma guerra
entre Rússia. A energia da Europa vem da Rússia, né?
Exatamente. E sobretudo, o gás natural que a Alemanha consome vem ali, sobretudo da Rússia, né? Não à toa, ontem, nos últimos dias, o primeiro-ministro alemão, o Olaf Scholz, acredito que é assim, meu alemão não está muito bem, não está muito em dia, mas ele não compartilhou dos movimentos da França, do Reino Unido e dos Estados Unidos para colocar armamento militar alemão na Ucrânia, porque ele quis fazer uma, digamos assim, uma saída um pouco mais diplomática. Claro que por trás disso está uma potencial alta ainda maior do gás natural que a Alemanha consome da Rússia, isso poder impactar a inflação e piorar os indicadores de atividade e econômicos da Alemanha.
Bom, só perguntou aqui o que a gente imagina que são os principais motivos aqui do Brasil estar mais, vamos usar a palavra, resiliente, né, frente aos principais mercados. Destaco aqui, acho que, um que a gente estava mais contado, no geral, o técnico estava melhor, e outras commodities ajudaram a gente a suportar essa visão, e sem contar que a grande parte, ou até a maioria dessa alta aqui, é fluxo estrangeiro que entrou
no
Brasil.
Exatamente. Perfeito.
O pessoal lembrou bem aqui, né, Copom chegando aqui no Brasil.
Exatamente, a gente tem aí na próxima semana, reunião do Copom. Nossa expectativa é de uma alta de 1,5%, ou seja, elevando aí a taxa Selic para 10,75% já na próxima semana. E essa é uma leitura, digamos assim, padrão do mercado. O mercado está precificando isso também na curva de juros, como precifica 1% em março e 0,5% em maio. Esse é o call do banco, esse é o call que está já precificado na curva de juros. Agora, se acelerar a inflação aqui no Brasil, talvez março possa ter um remédio um pouquinho mais amargo.
Então é 1,5% agora, 1,5%, é isso?
Exatamente.
Então temos mais um ciclo aí de quase 3%, é isso?
Isso. E aí fechando a taxa em 12,25%.
Boa. Então, perfeito. Acho que vai ser da mesma maneira aí, né? esse copom está muito precificado, como o Fed também está, mas a ideia, como o Mauro falou, né? Ver se o copom dá uma pista, se o remédio realmente começa a ficar menos amargo, se mantém para as próximas. Ponto importante, o pessoal falou aqui, Brasília está de férias ainda, né?
Perfeito, então, volta também... a semana que você... Está mais ou menos em férias, né? Porque essa PEC dos combustíveis aí
está no... movimentando, né?
Tá no radar, né? Isso tende a fazer uma pressão fiscal grande. E teve também a sanção do orçamento pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas ativamente o Congresso volta a partir da semana que vem.
Boa, show de bola. Turma, acho que por hoje é só então, né, Álvaro? Ficar de olho aqui nessa questão toda de Rússia e Ucrânia, se sai alguma notícia hoje. Dificilmente a gente vai ver os investidores talvez tomando grande partido hoje, que amanhã é o grande dia aí do primeiro tri, vamos dizer assim. Amanhã é um dia muito esperado, né?
De novo, VIX subindo bastante aí no dia de hoje. Isso pode já dar algum sinal como é que vai ser o movimento do mercado.
Então, pessoal, atenção redobrada hoje, né? Acho que, de novo, talvez um pouco de sempre bom deixar um pouco de caixa para amanhã. Pode aparecer grandes oportunidades. 16h é um dia chave aí no mercado amanhã. Faz um bom tempo que a gente não via a Federal Reserve sinalizando uma alta, né, contundente, provavelmente em março. Então, atenção mais redobrada nesse momento. É muito bem, vai muito bem aí prescrito para o momento de mercado. Amigo, obrigado aí pela parceria.
Valeu, Gerson. Valeu, pessoal.
Excelente morning call a todos. Uma boa terça-feira de negócios a todos. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.